Salve, salve, jovens! Está começando mais uma temporada do The Briefcast, o podcast que é derivado da newsletter do The Brief e que, se você não assina, não vacila, clica aqui no link da descrição e já faz a sua inscrição aqui. Nessa segunda temporada, a gente vai abordar as falácias do mundo corporativo, ou seja, tudo aquilo que as empresas dizem que fazem, mas que na prática não é bem assim. Tem até uma frase que a gente gosta bastante da antropóloga Margaret Mead que ilustra bem essa temporada. O que as pessoas dizem, o que as pessoas fazem, o que elas dizem que elas fazem são coisas completamente diferentes. E é nessa pegada aí de acabar com essas incoerências e hipocrisias que a gente vai seguir nessa segunda temporada do The Briefcast. Aliás, a gente tem uma super parceira aí durante todos esses nossos episódios da segunda temporada, que é a Kaspersky, que é a empresa aí que nos protege de vírus, ransomwares e apps espiões, e que tem 3 planos diferentes aí com precinho maneiro pra gente. A gente vai deixar os links aqui embaixo pra você conhecer. Bom, e esse episódio de estreia dessa temporada não poderia ser diferente. A gente vai falar de liderança, mais especificamente dos líderes da carochinha, aqueles chefes que se dizem muito humanos, mas que no dia a dia acabam deixando os colaboradores até doentes. E quem está aqui comigo para me ajudar nessa tarefa, é claro, é o nosso co-host, Rafa Comenali. Tudo bem?
E aí, Esther, tudo bem?
Tudo bom. Para quem não se lembra, o Rafa é antropólogo organizacional, facilitador, palestrante, consultor, e ele sempre traz vários conceitos e insights incríveis aqui pra gente. E é aqui, nesse primeiro episódio, a gente tá num esquema mais intimista, né? Mas nos próximos episódios a gente vai estar eu e o Rafa e mais alguns especialistas para cada episódio para falar um pouquinho mais especificamente sobre outros temas. Mas como o Rafa manja tudo de liderança, hoje é só nós, nessa coisa mais intimista. Bora lá?
Tô empolgado pro nosso De Frente com Esther, um bate-bola, quando eu perguntar um lugar, uma pessoa, uma cor.
A gente tava brincando disso antes.
Mas eu achei que a gente tava fazendo sério.
Mas não tá bom. Não. Depois a gente pode fazer isso, pra quem tiver curiosidade de nos conhecer
mais. A gente faz bastidores. E aí, a gente tava conversando antes sobre isso e a gente escolheu fazer só a gente, né? Porque acho que tem bastante assunto e a gente queria estressar todos esses assuntos, porque acho que aqui hoje as pessoas vão acompanhar muito das nossas conversas jantando, inclusive porque eu não bebo, né? Então, jantando, na vida, ao longo, enfim, das nossas carreiras e tal. Então, acho que vai ser bem bom. E vou seguir aí o pedido de algumas pessoas que disseram que eu tinha que ser mais polêmico.
Eu acho também.
Então, hoje teremos polêmica, super pop.
Eu vou trazer umas perguntas panela. Cabeludas aí,
Não, eu tô sabendo, vamos lá. Eu não sei se eu tô preparado pra todas, mas a gente vai estar preparado na hora.
Com certeza.
Eu não vou estabelecer uma meta, mas na hora que a gente chegar na meta, eu posso dobrar a meta.
Boa! Ó, eu quero fazer só aqui eu vou ler um pouquinho do que é que a gente colocou aqui como o nossa abertura.
Beleza, vai lá.
Tá? Que é o seguinte, líderes da carochinha. Todo mundo já teve ou conheceu um chefe que tinha um discurso perfeito, mas na prática a teoria era outra. Se dizia disponível, mas a porta estava sempre fechada. Se dizia humano, mas tinha pouca empatia. Também tem aquele perfil, né, que segue à risca algumas cartilhas do bom gestor, mas que é nítido que só passa de fachada. A gente sempre, infelizmente, se depara com esses tipos na vida, né? Então, acho que a primeira pergunta aqui é: dá para seguir uma cartilha de bom gestor e realmente, tipo, se manter ali, mesmo não sendo muito, mas só na cartilhinha e, sei lá, às vezes dando migué na prática?
Eu acho que dá pra enganar, né? Não sei por quanto tempo, não sei quantas pessoas, mas eu acho que dá pra enganar. Se isso é sustentável, se isso vai gerar resultados, se isso vai desenvolver um time de alta performance, já são outros 500. Agora, cartilhas, eu acho muito complicado nos dias de hoje. Principalmente quando a gente pensa em remodelar os ambientes corporativos, em ressignificar as relações de trabalho, em repactuar os papéis, né? Quando a gente pensa numa mudança do nome de chefe para gestor, para líder, isso já é, obviamente é só uma nomenclatura, mas nomenclaturas importam. Não resolve, obviamente, a questão, mas vai mostrando que existe um lugar diferente. Então, ser chefe é uma cartilha muito diferente do que liderar. Então, assim, eu não acho que tem um passo a passo. Se tivesse um passo a passo, inclusive, eu não tinha trabalho. Mas eu acho que tem algumas premissas, acho que tem algumas práticas que podem ser adotadas que vão ajudar. Mas eu acho muito difícil você achar uma teoria ou um checklist da liderança perfeita, porque se você está liderando pessoas, você está liderando... A gente falou isso um pouco na outra temporada. Você está liderando universos, e as pessoas são integrais, então... Tem como. Muitas vezes eu tô fazendo um trabalho de competências por uma empresa bem grande que trabalha com combustível e tal. E aí a gente tava começando pela da alta liderança. E aí tem lá um lance de compreender as motivações, necessidades, desejos de cada uma das pessoas que você lidera.
Uhum.
Porque é a partir dessa interpretação individualizada que você vai conseguir adaptar ou no mínimo modelar a sua liderança a tirar o melhor de cada uma dessas pessoas.
Uhum.
E elas são diferentes entre si. E às vezes você é um líder de líderes. Então você precisa conseguir criar o seu caso. Então você precisa conseguir fazer um trabalho ainda mais profundo em diferentes camadas e ainda liderar mais, por exemplo, e ainda estabelecer um ambiente mais seguro. Enfim, a responsabilidade só aumenta. Mas aí a gente fala disso ao longo do papo.
Mas aí uma coisa que você falou é de tipo, ah, você vai entender cada um pra ver como é que você vai liderar. Então, pra você, você entende que o líder tem que se adaptar às necessidades ou ele às vezes já tem um perfil ali seu? Próprio do seu de liderança que os liderados vão se adaptar a ele. Como que você vê isso?
Acho que no mundo ideal, as lideranças se adaptariam, acho que dentro também de um universo de autenticidade, no sentido que você tem que ser pessoas diferentes. Acho que é você usar estratégias diferentes, de abordagens diferentes ou adequadas para conseguir gerir e desenvolver pessoas. Agora, o que acontece muito é o contrário.
Uhum.
É as pessoas terem que se adaptar a uma liderança. Por
Sim.
isso que, como a gente já disse aqui outras vezes, as pessoas se demitem muito mais de líderes do que de trabalhos em si. Tem uma fala do autor que eu gosto muito, acho que é o que eu mais gosto sobre liderança, que ele fala, que é o Simon Sinek, que ele fala sobre... Ele conta um exemplo do exército americano no Afeganistão, e aí de que o cara tinha uma GoPro e ficou filmando tudo, ele vai lá, resgata, ele é uma patente superior, resgata alguém, dá um beijo no cara, fala, vai ficar bem, vai resgatar outra pessoa e tal. E aí ele fala assim, olha, eu percebi que líderes, que eu achei que primeiro essas pessoas eram melhores e elas eram atraídas por um serviço nobre como militar, mas que na verdade essas pessoas que são líderes se sacrificam pelas pessoas que lideram,
uhum.
e não as pessoas que lideram se sacrificam. Que são liderados que se sacrificam pelo líder. Né? Claro que a palavra sacrificar é muito forte,
uhum.
mas acho que dá pra entender um pouco a imagem do que a gente tá falando. E isso tem a ver com o ambiente que se cria, né? Um ambiente que seja propício também pra que as pessoas sejam autênticas. Porque também, como é que eu vou ser autêntico? Vou te falar as minhas motivações, vou te falar o que pra mim é valor, o que não é valor. Se esse é puta do ambiente escroto.
É.
Então, enfim, acho que tem uma questão de adaptabilidade da liderança cada vez mais necessária.
E até isso que você falou lembra muito que também a gente já comentou, mas que tem rolado muito nas empresas, que é passar a chamar, por exemplo, de facilitador, porque
Sim.
é o seu papel facilitar o ambiente que a pessoa vai trabalhar e tal. Mas voltando um pouco na minha primeira pergunta, quando eu falei da cartilha, a segunda parte da pergunta era, bom, a primeira foi, dá pra seguir uma cartilha, a segunda era, e se você segue uma cartilha, você pode aprender pelo hábito? De seguir ali as boas normas do que dizem, que é ser um bom gestor. Você acha que isso é possível ou é uma coisa meio intrínseca mesmo ali da pessoa, tipo, de personalidade até? De você já ter... Porque fala muito, né, de ter o espírito de liderança. Será que todo mundo tem? Dá pra ser aprendido, né?
Cara, o que eu mais vejo, você que é mãe, talvez você até veja isso mais do que eu, que todo mundo vira e fala assim, nossa... Meu filho é muito líder.
Sim,
nossa,
sim.
Você
e acha o máximo, né?
Acha incrível.
Não, e aí é engraçado que aí na classe da criança todos são líderes, na perspectiva do pai,
isso.
Né?
Não, meu filho é muito líder, ele que conduz as brincadeiras, ele que pega e decide, fala com os amiguinhos. Eu falo, gente, mas é igual a reencarnação, todo mundo era faraó. É a mesma coisa. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, vocês estão confundindo carisma com liderança, vocês estão confundindo... quem fala mais alto com liderança, estão confundindo várias coisas com liderança. Então, assim, claro, há pessoas que têm mais facilidade para lidar com pessoas. Eu não acho que isso significa necessariamente liderança, que numa posição de liderança, essa habilidade é muito valorizada.
Uhum.
Numa função de RH, essa é uma habilidade que faz todo sentido. Mas eu não sei se eu acredito, tipo, a pessoa é um líder nato. Afinal de contas, o que é um líder nato? Entende? Tá liderando quem? Qual contexto? Para quê? Porque a liderança tem muito a ver com o ambiente também que você está inserido. Ou o ambiente que você cria. Então, sim, eu acho que dá pra... Acho que pode e deve ser desenvolvido. Porque, no final das contas, não se desenvolve necessariamente a capacidade de liderar. Isso é ilusório, isso é abstrato.
Uhum.
Se desenvolvem várias habilidades ou olhares para usar em favor da liderança. Influência, empatia... segurança psicológica, escutativa, e a gente pode enumerar várias coisas, mas na visão de negócio, porque também a gente fala de liderança por pessoas, mas existe uma questão de liderança do negócio.
Uhum.
A tríade básica de quando você fala de desenvolvimento de liderança, a tríade clássica é a liderança de si, do negócio e dos outros, né? Uhum. Se eu não tiver, teoricamente, essas três perspectivas, eu vou ter dificuldade em desempenhar minha atividade como liderança. Mas eu acho que dá para aprender e eu acho que o hábito, sim, de uma maneira intencional, faz com que você mude padrões de comportamento. Agora, é o hábito pelo hábito, é genuíno, é com vontade, aí...
Porque você não tá olhando o propósito, teoricamente, né? Você tá, né, se você fica nessa cartilinha ali de tipo, ah, o bom gestor faz isso, faz aquilo. Talvez você esteja olhando muito o processo em si de liderança e não o propósito a que você está servindo, né?
Isso, é usar a gente fala disso algumas vezes, é usar a liderança como fim, não como meio.
Uhum.
É, então, eu quero liderar, então eu quero ser líder, então eu vou seguir uma cartilha, vou seguir esses passos de carreira para chegar nessa posição. E muitas das pessoas fazem isso só porque elas querem ganhar mais.
Sim,
né?
É verdade.
Porque muitas vezes a maneira de crescer numa empresa é ser uma liderança. E aí eu topo, porque me chamam, ou eu almejo isso por ganhar mais. Tem várias pessoas que têm tesão em pessoas e vão fazer isso. É, ou descobrem também essa habilidade a partir de uma liderança. É, tem uma frase também do Simon que eu gosto muito, que eu já falei, eu acho, em outro episódio, que é todo mundo pode ser líder, mas nem todo mundo deveria ser.
Uhum.
Que eu acho que é uma reflexão muito importante.
Sim.
É, porque qualquer um pode se alçar a uma posição de liderança. Agora, se você deveria ou se você queria ser, e aí eu sempre falo com as lideranças que eu tô, cara, se o seu tesão não é facilitar, alçar pessoas, possibilitar que pessoas possam ser mais, fazer diferente, se desenvolver, não for o que fala, caralho, que animal.
Não é só sobre você, né?
É muito menos sobre você.
É,
né? É muito mais sobre os outros, assim, o que você permite para os outros. Então, quanto melhor a sua liderança, menos você aparece.
É, vamos, invisível, vamos colocar dessa, né? Maneira. Uma boa liderança.
É, a liderança é o que acontece quando não tô aqui, né?
Uhum.
É, acontece na minha ausência. Então, eu acho que tem uma reflexão de quando a pessoa assume a liderança. É, uma vez eu conversei com um CEO de uma grande empresa, gigante, siderurgia. E aí ele falou assim, quando eu assumi a liderança, eu quis descobrir, me perguntaram que tipo de líder que eu queria ser. Ou seja, eu vou ser orientado a quê?
Uhum.
Resultado, a pessoa, negócio e tal. E acho que essa reflexão vale para todo mundo que assume uma liderança.
Uhum.
Que tipo de líder você quer ser? Que legado que você quer deixar?
Uhum. Mas aí uma pergunta, de novo, meio parecida com a outra. Quando você vai fazer essa reflexão, né? Tipo, ah, que tipo de líder eu quero ser? Ela tem que ter também uma conexão com o que a empresa tem como norte, né? Sei lá, se é uma empresa que é uma cultura também muito voltada a pessoas, ou uma empresa que, sei lá, é mais voltada a dados e tal, você também tem que se adaptar um pouco ou não?
Ah, eu vou meter o Caetano aqui, vou falar que sim e não,
uh-huh.
Tá? Porque eu conheço empresas que têm uma cultura baixo astral, que não tem um ambiente tão legal, e você chega ali naquela área daquela pessoa e a parada é incrível, e o contrário também é verdadeiro. É claro que existe um alinhamento do que é o objetivo estratégico, do que é esperado como entrega, do que, enfim, do business, né? Do que gera grana.
Uhum.
Acho que agora a forma de fazer isso
tá. É independente.
É, ela vai acabar. Eu posso ter a cartilha, posso ter a política, posso ter o modelo de competências, posso ter o espírito da liderança, posso ter chamar o que eu quiser. Mas aí, no final das contas, quem for trabalhar no comando e controle vai trabalhar assim, quem for criar um ambiente mais de autonomia vai ficar assim. É claro que isso depende da liderança dessa liderança.
Uhum.
Então existe, de fato, uma cascata vertical de como a liderança em cima se comporta. Isso vai influenciar, com certeza. Mas eu não sei, assim, se é de fato uma adaptação. Eu acho que você está orientado ao resultado da empresa é uma máxima. Afinal de contas, essa empresa tem que ir para dar dinheiro. Agora, como é que você vai fazer isso acontecer?
Né?
Eu acho que vai ficar muito o estilo de cada pessoa.
Aonde você vai chegar é uma coisa, como você vai chegar
isso,
é outra, né?
Isso.
Agora, uma coisa, pra gente começar nas polêmicas, né? Você acha que, tipo, um líder que é hipócrita, assim, nesse sentido de, tipo, falar que é muito humano e não tem empatia nenhuma e tal, se segura num lugar e você vê muito isso? Porque me dá uma raiva quando
dá.
Eu vejo, assim, uma galera que, tipo, fala, mano, por que que você tá nesse lugar se segurando? Quem tá te segurando? Também é outra questão, né?
Tá. Eu adoraria te falar que, cara, não se segura, imagina.
É, mas não é
assim, mas, cara, né? Se segura.
E
se
ganha
segura
rios de dinheiro.
Muito. Muitas vezes eu falo com as pessoas e as pessoas dizem assim, né, me contam de uma diretora, de um diretor, de um executivo, de uma executiva, tipo, as coisas que fala. E aí você fala, cara, como é que essa pessoa descolou esse emprego?
Uhum.
Como é que ela tá ganhando tudo isso? Como é que ela tá fazendo tudo isso? Que ela é essa pessoa que dá essa opinião, que tem esse conhecimento ou esse não conhecimento. E, cara, quem se vende bem, né? Essa que é a real. E aí quem segura? Relacionamento segura. É, experiências prévias seguram. Então, putz, lá no lugar onde você trabalhou com uma pessoa, você fez um trabalho muito incrível, vocês passaram por um projeto muito foda, então tudo certo. Aí pronto, a pessoa mudou
vai
de emprego,
ela
te ama.
Vai usar aquilo pro resto da vida.
Pro resto da vida. Uhum. Pro resto da vida.
Então, você não precisa fazer mais nada pro resto da vida.
Se segura a um custo alto, tá? A um custo de clima, a um custo de desempenho das pessoas, a um custo de saúde mental... Mas se segura. E, ó, se segura muito, se segura por anos, cresce, vira presidente.
Vira presidente.
Vira presidente. Uma vez eu estive num lugar, e aí eu virei pra BP, né, pra Business Partner, do RH corporativo, enfim, da unidade de negócio, e falei, deixa eu te falar um negócio, eu não consigo ver solução pro que tá acontecendo aqui.
Jura?
Sendo bem... eu falei, ó, não acho que dá pra solucionar. Existe alguma chance de movimentar esse diretor? Ela falou, não, porque ele dá resultado.
E como que dá de resultado ser um líder ruim?
Uai, dando um cacete nas pessoas, brigando.
Botando todo mundo na chibata. Chicotando
na chibata, na forçação, na cultura do medo, no falso discurso inspirador.
Mas você acha que algumas pessoas compram? Assim, tipo, quando eu pergunto assim, ele se segura e quem segura? Eu imagino que, tipo, os liderados, por um certo período... também compram a ideia, né, daquele líder até entender que ele é um grande bosta, né?
Cara, às vezes já sabe que você sabe que a pessoa é um grande bosta desde os primeiros segundos.
E aí
você
fica se enganando, né?
Cara, eu acho que tem gente que não compra e só precisa trabalhar.
Uhum.
E também vai dar muito trabalho sair daqui, fazer uma outra coisa, porque eu também já tô fazendo esse trampo há muitos anos. Eu acho que tem gente que se identifica, que também é escrota, e fala, beleza, tipo, foda-se, o esquema é esse. E quando chega na liderança faz igual. E eu acho que tem gente, obviamente, que se engana, depois se decepciona, tenta mudar, ou, né, resiliência tóxica, e aí fica lá se estourando, fazendo, acho que tem um pouco de tudo. Mas, cara, atinge resultado, porque trabalha numa cultura de medo, porque percebe do que... As pessoas precisam dos seus empregos,
uhum.
Né? E as pessoas que não precisam dos seus empregos arrumam outros empregos, ou não estão trabalhando, ou não vão tolerar qualquer coisa, ou simplesmente elas estão cagando, né? Porque elas falam assim, tanto faz, eu não preciso desse emprego, vou fazer o que eu quiser, se alguém quiser me manda embora. E, talvez você se surpreenda com essa informação, as empresas demitem pouco.
Pouco.
Elas demitem em layoffs, né? Em planos de demissão voluntária, mas assim, num geral...
E ainda mais líderes, né?
No geral, por performance... Não, mas mesmo colaborador. Por performance, por comportamento... Cara, você tem que, assim, dar um arregaço pra ser demitido, num geral. As empresas têm muita dificuldade
de
demitir.
Mas você acha que isso é uma coisa Brasil ou geral, assim?
Não sei, não consigo te dizer, porque minha área de atuação é muito Brasil, né? Empresas brasileiras, mesmo que tenham escritórios, né, e sejam multinacionais. Mas eu chutaria que isso é bastante Brasil.
Que é aquela... Aquela empatia muito, né? De tipo, sei lá, não ser tão rígido ali, né?
Cara, tem uma coisa horrível que as pessoas dizem, mas que eu vou reproduzir aqui só pra vocês entenderem qual é a real, que é do tipo, quando alguém vai muito mal numa área, e aí fala assim, manda embora. A pessoa fala, não, vamos tentar achar uma outra área, que é tráfico de drogas.
Aham.
Uhum. Fica mudando a pessoa de área.
É verdade.
Ela
até
vai...
achar onde que ela vai se dar um pouquinho
melhor.
E ela
não se dá, né? Geralmente ela não se dá. E ela vai indo. Eu tenho relatos de pessoas que falam, não... Olha, essa pessoa está contratando, é complicado. Não, vamos dar uma chance, não sei o que e tal. Às vezes dar uma chance é incrível, dá super certo e a coisa vai super pra frente. Mas às vezes não vai e aí tem que, sei lá, alguém que aconteceu uma coisa muito séria. Eu tenho um relato, não posso falar nada sobre esse cliente, né? Mas eu tenho um relato de uma gestora que virou pra mim e falou, olha, a área cliente disse, essa pessoa e uma planta é a mesma coisa.
E mesmo se ela tá lá.
Não, aí ela foi demitida.
Ah, ufa.
Ela foi demitida, porque aí você não consegue mais. Eu sei que é ofensivo.
Achei que era tipo Big Brother, as plantas vão indo e de repente ganhou.
Não, às vezes sim, né?
Às vezes
de repente.
Sim.
Mas nesse caso não. Então assim, tem que ser um feedback muito forte, até meio feio, né? Mas enfim, a galera vai se segurando, cara. As empresas são vários universos dentro de um universo só. Então tem de tudo.
E eu acho engraçado quando você fala isso de, tipo, tem pessoa que fala, vai levando. Porque, às vezes, é um vespeiro que você não quer mexer, né? Deixa ali quietinho, porque mexer vai dar tanto trabalho.
Cara, acontece muito assim, ó. Se eu mandar embora, eu perco o headcount, né?
Uhum,
eu perco a posição.
Sim.
se eu mandar embora, vai ser mais difícil repor, porque essa é uma função muito específica, a gente trabalha num negócio muito específico. Se eu mandar embora,
vou ter que contratar outro, processo seletivo.
Ah, mas vou mandar embora, acabou de ter filho, não sei o quê, etc. Então tem vários motivos que fazem com que as pessoas não mandem. Ou às vezes eu não vou mandar embora, porque apesar disso a pessoa não me questiona, ela não me desafia.
Pau mandado.
E aí, pra mim, é confortável que ela esteja aqui também, eu dou um jeito e jogo mais em cima de outra pessoa que bate o resultado. E no final das contas, porque quando eu penso em time de alta performance, antes de eu ser uma equipe de alta performance, eu vou ter o desempenho melhor coletivo, mas não necessariamente ele é distribuído...
E por igual.
Por igual.
Uhum. Sempre tem alguém mais sobrecarregado.
É, muitas vezes você tem essa sobrecarga colaborativa, né?
Sim.
Que é a pessoa que... Eu lembro, eu tinha um dado, eu não vou saber ele precisamente, mas que... 5% das pessoas respondiam por 60% da colaboração de uma empresa, uhum. Entendeu? Que é aquela pessoa que só se fode.
Isso tá me lembrando muito maternidade? Maternidade, paternidade?
É, pode ser. Acho que na conta média deve ser pior, né?
É, eu acho que é por aí.
Deve ser pior. Eu lembro que quando eu trabalhava no escritório, eu tinha uma chefe que dizia que a gente era papel higiênico, né? Que era basicamente a gente limpar a merda de todo mundo. Muito fino, né?
Ai, eu vou usar isso muito.
Muito fino. Hoje eu tô...
É, tá.
E comi muito doce antes de vir pra cá.
Tá virada no açúcar.
E aí eu sempre fui, né, você me conhece há muitos anos, eu sou, tipo, muito da galera, muito de não sei dizer não e tal. E aí, às vezes eu passava o dia só ajudando as pessoas a fazerem os seus trabalhos, era um pouco da minha função, né, eu cuidava da área de pré-venda e tal, mas eu só ia trabalhar mesmo, tipo, 7 da noite.
Fazer as suas tarefas. Nossa, tem muita gente assim, né?
Eu fazia muito isso.
Mas aí, essas pessoas, você acha que elas são reconhecidas?
Acho que às vezes sim, acho que às vezes não. Eu era.
Você era.
Não posso reclamar.
Isso é ótimo.
Mas eu também trabalhava numa empresa de 400 funcionários. Então é mais fácil. Então o CEO pegava elevador junto comigo.
Entendi.
Então o CEO sabia meu nome, meu trabalho, chegava nele, ele falava comigo, ele ia na minha mesa. Então é mais fácil ter essa visibilidade. Agora, numa empresa onde você é um número de matrícula, eu adoro quando é número de matrícula. Se é um número de matrícula, aí é mais complicado.
Aí você tá dando sangue pelos outros e nada tá acontecendo
pra você. Depende da tua gestão. Às vezes tem uma liderança incrível que vai falar, olha, Stephanie bombou, ela é demais, isso aqui é trabalho da Sté, eu lógico, ajudei, etc e tal. Mas aí a gente entra numa outra polêmica.
Eu tinha uma outra antes, mas pode falar, vai.
Então, o que é gestão de talentos e comitês de avaliação de desempenho de performance.
Nossa, isso daí é uma grande polêmica.
Porque aí... O questionamento é quais são os métodos que a gente utiliza
para avaliar, né?
Para avaliar as pessoas. E a maioria das empresas utiliza o mesmo método há muito tempo.
E que não são eficazes, né?
Não posso dizer que eles não são eficazes, mas são os únicos e com certeza não servem para todos os lugares.
Sim.
E não dão todas as respostas. Então eu tenho clientes que estão abandonando esses métodos e estão falando de projeção de futuro de carreira...
Que métodos que eles estão abandonando? Tipo o quê?
Métodos de calibração em matrix. Em matrix é ótimo, né? Só falar da matrix. Em matriz de quadrantes.
Sim.
Né? Quadrante de promova, desenvolva.
Sim, sim.
Desligue e tal. E tem diferentes números de quadrantes, mas eles são mais ou menos na mesma lógica, uhum. Né? Você tem eixos ali de performance e tal. E geralmente é um comitê composto pela pessoa gestora, por outras lideranças da área. Só que é muito na opinião, entendeu?
Sim.
Ah, eu acho a Sté legal, e aí, bacana. E o que acontece? Se todo mundo falar que a Stephanie é legal, eu, gestor da Stephanie, também vou falar que ela é legal.
É, quem que vai se opor, né?
Isso. Se todo mundo falar que a Stephanie não é muito boa, putz, você vai defender
não
a Stephanie.
Defender,
posso até defender, mas é meio custoso, assim, tem que ver se eu tô muito disponível. Se é o que é a 10ª, é a 20ª, é a 30ª pessoa do comitê. Então,
você
fala, pelo amor de Deus, eu quero almoçar. Porque junto uma vez por ano, máximo duas. Então, meus clientes RH, assim, mandam mensagem, não falar comigo, estou em comitê de calibração. Fala, bom, é warpum, né?
Você sabe que isso é um lance também que eu queria muito saber, porque, tipo assim, esse lance de fazerem momentos específicos do ano para promover as pessoas, você acha que isso é positivo de não ser algo, tipo, customizado? Tipo, neste momento, o Rafael precisa ser, efetivado, sei lá. E daqui a 6 meses, quando tiver um negócio, eu não vou botar o Rafael, porque ele precisou naquele momento,
sim,
né?
Sim, eu acho que ele serve cada vez menos. Não vou dizer que ele é ruim, não vou dizer que ele não serviu, apesar de que era pra estar polêmico hoje, mas é que eu acho que ele serve cada vez menos, principalmente quando eu penso em novas gerações, ou até no tempo de vida de hoje. Esperar um ano e meio, porque assim, ó, média, tá? você demora um ano e meio pra ser promovido num lugar. Muito difícil ser promovido em menos de um ano e meio. Tem que ser uma performance muito impressionante. Tem que abrir uma vaga. Você tem que ser um alinhamento
dos astros.
Dos astros.
Eu tive esse alinhamento.
Tem gente que 6 meses depois... Tem empresas que nem permitem, né, você ser promovido 6 meses depois ou em menos de um ano. Mas tem até umas políticas mais rígidas nesse sentido. Até pra compliance, favoritismo. Elas fazem sentido. Mas às vezes elas atrapalham. O que acontece numa empresa muito grande, se você não cria ciclos de avaliação, você tem muita dificuldade em conseguir oferecer promoções, aprovar promoções. Porque se você pensa que para você promover alguém, você tem que
arrumar todo o organograma,
isso,
né?
Você tem que acionar diferentes subsistemas de RH.
Sim.
Remuneração e benefícios... a parte de cargos e posições, a parte de desenvolvimento,
e
gestão de talentos.
E até em relação ao budget, né? De você ter uma previsão de quando que você vai realmente, né?
Isso, porque geralmente você tem os potes, né? Geralmente você tem os valores que você tem ali para reconhecimento, que pode ser aumento de salário, promoção, etc. E você vai distribuindo conforme a performance do seu time, o que muitas vezes deixa a gente de fora, ou muitas vezes também faz com que a gente receba demais por uma coisa que nem merecia tanto, porque sobrou dinheiro, enfim. Só que eu não acho que isso serve mais tanto, que isso atende todas as demandas. Por quê? Porque pessoas mais jovens vão estar num outro ritmo. E a gente já falou isso aqui outras vezes. Elas não vão se adaptar a qualquer custo ao que a empresa determina, que é o tempo de desenvolvimento, o tempo de reconhecimento. Então, você pode ter um puta de um talento incrível, que está 8 meses na empresa e que, de repente, pode ser reconhecido.
Exato.
Eu acho que tão preocupante quanto pensar na remuneração e na promoção e na calibração... É o feedback, porque aí você faz sessão de feedback uma vez ao ano.
Ué.
Ah, mas a gente faz one on one. E brasileiro lá sabe dar feedback? Não sabe porra nenhuma, dá mal, pá, muito mal, não sabe dar. Eu tinha um gestor de uma consultoria que eu trabalhava, que ele dizia uma frase que era assim, não precisamos de mais um treinamento de feedback, porque se não resolvemos esse problema até hoje com treinamento, não é agora que resolveremos.
É verdade.
Porra, quantos treinamentos de feedback?
Que coisas mais você vai falar pra uma pessoa que ela não saiba como dar um feedback?
Isso, né? A questão não é essa, né? Dá um Google aí como dar feedback, você vai achar. E aí eu tenho que discutir, como eu faço muito modelo de competências, né? Estudo base em comportamentos, habilidades e atitudes. A conversa que eu tenho tido com os meus clientes é como é que a gente faz ciclos mais curtos.
Uhum.
Então, se eu me inspirar em práticas de OKR, né, em práticas ágeis de gestão e desdobramento de estratégia, será que todo mundo tá ouvindo e sabe o que é o OKR? Acho que quase todo mundo.
Ah, mas se você quiser explicar.
Vou falar de objetivos e resultados-chave, né? Então, ter objetivos estratégicos, vou desdobrar isso em resultados mensuráveis, né? Basicamente isso. Eu vou também pensar em ciclos menores de avaliação. Se eu pensei em OKR trimestrais, eu vou talvez trimestralmente estabelecer conversas, trimestralmente... Nossa, 3 tigres, 3x, comem 3 pratos de trigo.
Trimestralmente,
eu acho que você começa a ter novas possibilidades de avaliar as pessoas. Porque o que acontece? Quando eu vou fazer uma avaliação de desempenho, a Stephanie pode, nossa, ter, tipo, animal. Mandou muito nos últimos 10 meses. Só que nos últimos 2 meses, Stephanie, olha, tá puxado, tá chegando atrasada, tá...
Não tá entregando.
Vacilou. Ah, pronto. Eu te avalio em cima dos últimos 2 meses. Né?
Sim.
Brasileiro não tem memória. Então, tem um pouco dessas armadilhas. Então, os clientes que eu trabalho, que são... estão mais conectados, que estão mais disponíveis a se transformar e se adequar às demandas contemporâneas de trabalho e de gestão de negócios, estão abandonando esses modelos.
Para não perder talento.
Pensando, então, em skill-based organization, né, que seria uma organização baseada não em cargos, e sim em habilidades de pessoas e quais tarefas elas podem desempenhar, né, independentemente do cargo que elas têm ou possam ter, até porque cargos não existem. Pessoas que estão trabalhando, então, como eu te disse, com future forward, né? Então, em fazer perspectivas de futuro, de desenvolvimento de carreira, upskilling, reskilling, né? Que a gente já falou no episódio 3, se eu não me engano, da primeira temporada de Ser Pop ou Ser Tech. Enfim, tem uma porrada de coisa. E só para fechar esse assunto e a gente partir para outros, ou não, ficar nesse, sei lá, tanto faz. As empresas que mais avançaram no que a gente pode chamar de transformação digital cultural perceberam que se não trocassem seus processos de gestão de talentos, não conseguiriam dar conta de suportar, do ponto de vista de gente, a transformação cultural ou digital daquela empresa, porque eu vou cobrar de você uma competência que não está ou não consegue ser avaliada no mecanismo atual.
Sim.
E aí,
ela não vai fazer sentido, né?
É, depois do primeiro ciclo de desempenho, eu falo assim, ah, maravilhosa, é muito colaborativa, muito obrigado, mas o que vale mesmo aqui é se você entregou tal meta, ou se você apresentou a competência aqui da companhia, que é visão sistêmica, que é importante, mas enfim, é só um exemplo.
Entendi. Ô, Rafa, eu tava pensando aqui que dentro da primeira resposta que você deu, você falou um negócio super interessante, que é tipo, ah, a pessoa às vezes quer ser líder pelo salário. Tem pessoas que também querem ser pelo status, né?
Boa.
E aí, a minha dúvida é em relação a isso, assim, a gente consegue identificar esse líder que tá lá só pelo status ou só pelo salário, mas que, assim, realmente não tá muito se importando com o resto, assim, tá ali olhando só pro que ele vai ganhar ou o poder que ele tem. E aí tem uma outra pergunta, né? Como que os colaboradores, né? Qual que é o papel do colaborador, desse facilitado por esse líder aí da carochinha, em desmascarar esse cara, né? É uma responsabilidade deles?
Não acho que seja uma responsabilidade deles. Acho que pode acontecer, acho que seria legal se acontecesse, mas não acho que seja uma responsabilidade deles. É, porque é pedir demais, né? Muito risco, muita exposição. Adoraria que sim.
Bater lá na porta, mas... e falar, meu chefe é um belo de um desgraçado. É,
mas eu acho que há lugares onde isso acontece, né? Não quero citar exemplos específicos, mas há lugares onde as pessoas podem detectar em grupo. Podem, de alguma maneira, falar, ó, empresas que têm uma cultura muito forte vão dar espaço para que um grupo de pessoas fale assim, ó, olha, essa liderança está sendo abusiva, essa liderança está sendo ineficaz, essa liderança está sendo tóxica, essa liderança
está... Mas será que é só nesses extremos que eles precisam... Porque a gente sempre chega nisso, né? Ah, é tóxico, é abusivo. Mas e quando é uma liderança ruim só?
Esté, acho que tudo tem. Agora, do que eu vi...
É só num extremo.
Eu acho que é mais um extremo, tá? Para ter essa mobilização. Porque... geralmente essa liderança, ela trabalha no medo, então as pessoas vão estar pouco encorajadas, empoderadas. Verdade. A fazer isso, entende? Uhum. Não é nem empoderadas, porque ninguém empodera ninguém, cria ambientes de empoderamento, que é um lance de liderança muito importante. As pessoas performam diferente em diferentes ambientes, mas guarda isso que já se não vou desvirtuar da conversa, e recebemos um feedback que a gente divaga, então eu tô tentando não
mas
fazer isso.
Mas é que a gente falou muito da nossa vida pessoal, desculpa, gente.
Será que é?
Eu acho que sim.
Eu acho que a gente divaga mesmo.
É, também.
Sobretudo. Mas eu reconheço facilmente essa liderança. Eu não sei se todo mundo reconhece, meu trabalho é reconhecer. Mas, cara, uma hora, já que você falou de Big Brother, as máscaras caem. Então as pessoas começam a notar de que a pessoa não tá nem ligando com o bem-estar de quem trabalha com ela ou para ela, que a pessoa não tá nem aí pra segurança psicológica, pra saúde emocional, pra equilíbrio. Eu ia falar work-life balance, eu tô muito Luciana Gimenez essa temporada,
bem,
né?
Bem americana.
Equilíbrio, né, entre vida pessoal e vida profissional. Cara, vai ficando evidente. Eu acho que dificilmente é só o motivo. A gente acha, essa pessoa é líder só por causa do salário. Geralmente são várias coisas, sabe? Do tipo, dificilmente a pessoa é racista, não é homofóbica, não é misógina. Tipo,
sim,
geralmente é um pacote.
Sim, é um pacote.
Eu acho que na maioria das vezes, nesse caso, é um pacote também. Só que eu acho que quanto mais alto o nível, maior a chance de ser por poder e não por dinheiro.
Por poder, né?
Porque vai chegando uma hora que mais grana, menos grana.
Você já tá ganhando muito, né?
Isso, e é muito dinheiro, né? Depois que você chega a partir de um nível, a gente tá falando de 12, 14, 16, 18 salários de bônus.
Uhum.
Mas a pessoa ganha muito bônus, né? Ações, então são muitas maneiras de remunerar, né? Dar carro, são muitos benefícios. E aí é disputa de poder. E aí quando cai na esfera de disputa de poder, aí o barato fica louco. Porque a motivação é outra. E aí ela é muito mais egóica, é muito mais individual.
É verdade. E aí entra numa pergunta que eu ia te fazer. Você acha que essas pessoas, esses líderes ali da carochinha, eles são despreparados, às vezes, pro cargo? Ou realmente eles são mau caráter?
Eu não tenho como afirmar. Mas eu acho que algumas situações, acho que às vezes as pessoas são despreparadas, mas elas poderiam se preparar e se desenvolver.
São despreparadas e aí as atitudes não são tão bacanas, porque não tá entendendo o rolê.
É porque, Esté, vamos observar de uma maneira bem objetiva. Quem é que tá preparado para liderar um grupo?
Ah, tem que começar a fazer, né? Vai aprendendo meio
isso.
Que no rolê, né?
Ah, quem tem um pouco mais de facilidade, quem é muito orientado a pessoas, quem tem uma visão sistêmica, que é bom de ensinar, desenvolver, vai estar mais preparado, 100%. você conhece alguém que falou, nossa, assumiu uma liderança e, putz, muito
foi
de boa.
Tranquilo. Ah, não, é tipo ter filho, ninguém tá preparado.
Isso, ninguém tá preparado, nunca chega a hora certa. É. E talvez você nunca esteja 100% preparado.
Nunca, é.
Mas eu acho simplesmente que tem pessoas que não têm interesse em se preparar.
Entendi.
Ah, vai desse jeito, agora é minha vez. Sabe assim? Uhum. Agora é minha vez de mandar. Agora é minha vez de
fazer
sair mais
que
cedo.
Quero.
Galera. É, eu há um tempo, eu tinha muitas conversas com liderança. Eu lembro que um dia eu tava numa telecom. Eu tava com um grupo de alta liderança. E aí, eu falei, gente, eu sei que é bem na vez de vocês. Que a gente aqui da nossa geração, né? 30, 35, 45, mas vamos colocar aqui. Veio de uma época que, né, eu era estagiário, eu carregava móvel porque eu era estagiário. É. Estagiário, eu era trollado com estagiário. Estagiário tinha que ficar digitando arquivo físico, né? Tipo assim, trabalhos muito pouco valorizados, né? Pouco estratégicos, assim, num nível até às vezes constrangedor. Isso vindo de alguém de classe média alta, branco, privilegiado, né? Imagina em outros contextos.
É.
E hoje não. Né? A relação com estagiários e estagiárias ou com jovens, ela é outra. Você precisa orientar, dizer o motivo, não adianta mandar. E aí essas pessoas se ressentem, porque elas falam assim, bom, é bem na minha vez,
eu não vou poder... mandar. Mas aí não é mau caratismo, gente?
Não, acho que, às vezes é ressentimento, é frustração. Eu acho que a questão do caráter, se é que a gente pode entrar, porque como eu sou antropólogo, eu dificilmente entro na psique, a gente já teve essa conversa.
Sim.
Então eu não julgo se é caráter ou não, eu julgo padrão de comportamento e cultura. Mas fazendo aqui um julgamento pessoal e não profissional, eu acho que o caráter vai ser definido a partir do que ela faz com essa informação. Ah, tudo bem, é bem na minha vez, mas tudo bem, vou entender, vou me desenvolver, vou buscar outras formas, ou simplesmente vou continuar aqui fazendo porque eu não tô nem aí. E aí isso vai determinar, obviamente, o ambiente que você cria. E isso vai determinar como essas pessoas vão desempenhar seus papéis. Tem uma história que o Simon conta, eu tô citando só ele, mas é porque eu acho ele realmente muito incrível. Eu poderia citar várias outras pessoas, né? Poderia falar de liderança tribal, várias coisas que eu curto, mas... chegando na história, ele fala que... Eu não vou lembrar agora dos hotéis, mas que ele foi num hotel, acho que em Nova York, e aí viu uma pessoa, tipo um cara, acho que era do café, bartender, alguma coisa assim. E o cara super legal, gente boa, conversava, super solícito, etc. E que depois ele encontrou esse cara num outro hotel, que ele tinha esses dois empregos. É muito comum o pessoal de hotelaria, assim, uhum, trabalhar mais de um lugar. E que aí o cara tava fechado, recluso, não falava, meio cabisbaixo. E que ele falou, cara, o que acontece? Ele falou, cara, lá naquele primeiro hotel... Qualquer liderança que passe, perguntava como eu passava, que passe por mim, perguntava, como é que você tá? Você tá precisando de alguma coisa? Independentemente de ser meu gestor ou não. E aqui isso não acontece. Aqui, perguntar alguma coisa, você é mal visto. Então lá eu sou de um jeito, aqui eu sou de outro.
Nossa, entendi.
Porque ambientes fazem pessoas diferentes. A gente mesmo, se eu tô num ambiente inóspito, se eu tô num ambiente LGBTQIA+, homofóbico,
né?
Enfim, LGBTQIA+, fóbico. Nossa, eu tô com dificuldade comigo mesmo agora. Eu vou me sentir mais recluso, enfim, talvez não
fica seguro, né?
Não desempenho todas as minhas habilidades em sua plenitude, etc e tal. Então, acho que é esse lance do ambiente que vai determinar a maneira como a liderança vai lidar com essa frustração de ser bem na sua vez. Só que eu acho que tem um outro lugar aqui que é... Quanto mais ágil fica uma organização, quanto mais horizontalizada fica uma empresa, quanto mais orientada à inovação, quanto mais colaborativa, quanto menos silos, menos status dá pra liderança.
Uhum.
E aí, minha filha...
Aí que o bicho pega na questão do ego, né?
Isso, a hora que ser líder passa a ser menos importante do que...
O seu colaborador, o seu analista, né?
Ou do que você espera que fosse ser.
Uhum.
Ou do que você inscreveu pra ser, porque... Cara, você pensa, uma pessoa que tem 40 anos, vamos botar uma média, ela não se inscreveu pra isso. Ela se inscreveu pra chegar num dia e ter uma sala fechada com mesão e falar, fulano, vem na minha sala, vai lá na minha sala. E
eu aí... quero ser relatório até já tal.
E aí, cara, eu não tô fazendo julgamento de ser bom ou ruim, mas rola uma decepção. E aí nem todo mundo consegue lidar tão bem com isso.
Eu acho que isso que você falou é super importante sobre entrar no lado pessoal e psique e tal. Mas a gente falou um pouco disso na primeira temporada, até com a Rafa, que é psicóloga, e até eu puxando também pro meu lado ali de estudante de psicanálise. Mas quando a gente vê um líder passando por essa frustração do bem na minha vez, talvez o ideal fosse que ele, pessoalmente, fosse entender as suas frustrações e não jogar em cima do seu time, né? E aí a gente tá falando de se reconhecer, né, de autoconhecimento, uma terapia, uma análise, enfim, qualquer coisa do tipo. Mas a gente, às vezes, entende que, por ser um lado profissional da pessoa, ela acaba não associando que, cara, ela tem que se cuidar pessoalmente pra conseguir no profissional ter um desempenho melhor. Mas nem todo mundo tem essa clareza, né?
Acho que nem todo mundo tem essa clareza, nem todo mundo tem esse suporte, nem todo mundo tem esse apoio, nem toda organização valoriza isso. E acho que tem mais... Porque pessoas projetam frustrações.
Sim,
em
o
casa,
tempo todo.
O tempo todo. Então, meio que, tipo, esse é o padrão de comportamento. Eu acho que aí tem um questionamento que é o que a liderança dessa liderança está fazendo por ela. Porque aí eu acho que é aí que é o pulo do gato, que é uma expressão de 1942.
Expressão de 1900 Guaraná com rolha.
Isso, nossa, maravilhoso. A gente é muito mais antiga que meu vô de bicicleta. Então, porque eu acho que tem isso, entendeu? A gente cobra da liderança, mas a gente esquece que toda liderança tem uma liderança. Até se eu tenho liderança, tem conselho, sim, né, tem chefe e tal. Então, eu acho que a gente esquece um pouco desse processo. Ah, a pessoa, principalmente por uma média liderança, assim, gerentes, ou até coordenadores, né, ou qualquer equivalência a isso. É meio injusto, que aí você bota a pessoa lá e fala, ó, se vira, você tem que ser líder, vai se desenvolver, seja protagonista da sua carreira, tipo, meio que...
Coach.
E se vira aí, entendeu? E eu acho que qual é a liderança dessa liderança, o que que tá fazendo, tá dando suporte, tá desenvolvendo, porque... Todo mundo é liderado por alguém. A gente falou de liderança como se as pessoas não fossem colaboradoras. A gente falou isso em algum episódio da temporada passada. Mas elas são.
São.
E até ontem elas eram colaboradoras comuns. E hoje elas são lideranças. Mas isso é um símbolo. Isso não é... Ela não virou nada diferente.
Não apertou um botão, né?
Agora a Stephanie líder. Mas você é analista, você é líder, muda, sei lá, a experiência. Mas assim, você é Stephanie.
Sim, total.
Né? Pode ou não projetar frustrações. Pode ou não se desenvolver. Pode ou não ser mais madura do que era ontem. Então eu acho que sim, existe esse comprometimento individual. Mas eu não acho que é só da liderança. Acho que é de todo mundo.
Sim.
Estagiária, analista, né? Estagiário, analista.
É que acaba que a pessoa, o líder que talvez não tenha esse compromisso pessoal em se aprimorar como ser humano, o impacto é maior, né?
É, claro que é. Espera-se muito da liderança.
Espera, porque é aquilo que você falou sempre, né? Que a liderança é por exemplo, né? Então, no fim das contas, se você não tá dando um bom exemplo porque você... tá jogando suas frustrações errado, que você não tá conseguindo lidar com as questões internas suas, que você não tá trabalhando pessoalmente, cara, você vai dar um exemplo péssimo, né, pra todo mundo.
Vai, e espera-se muito de liderança, porque é preciso esperar muito de liderança, porque elas têm um papel essencial, né, de gerar segurança, de permitir com que as pessoas possam ser quem são, né, executem suas atividades, coisas que a gente já falou aqui. Só que às vezes eu acho meio injusto, sabe?
Também joga muita coisa, né?
Joga muita coisa. E nem sempre as pessoas têm suporte.
Tem respaldo.
O apoio pra conseguir fazer tudo que elas precisam fazer. E aí é meio confuso, né? A pessoa que assume... Principalmente quem assume de cara uma liderança, primeira liderança e tal. É muito confuso. Porque ninguém te explica o que você precisa fazer de diferente.
Não.
Presume-se que todo mundo entende o que é liderar.
É muito subjetivo mesmo, né?
Então o que eu entendo por liderar, o que você entende por liderar, são coisas tão diferentes... Então, presume-se que todo mundo sabe o que é para ser feito. E a maioria das pessoas não sabe. Eu vou te dizer que a empresa nem sabe o que espera dos seus líderes. Ela só diz que as pessoas têm que liderar, o que não significa muita
coisa. Ou que tem que trazer o resultado X, né?
Geralmente a tônica é essa. Tipo, preciso do resultado, preciso entregar tal coisa, o cronograma é esse, a estratégia é tal.
Mas, de novo, como ninguém te fala, né?
Como ninguém te fala. O problema é que talvez ninguém consiga te falar.
É.
E aí você tem que ir descobrindo, só que aí você tem que descobrir numa cadeia, né? A sua liderança com você, você com seus líderes ou liderados, ou as pessoas que são líderes que você lidera, enfim, todo esse ecossistema que deveria ajudar a desenvolver, inclusive os colaboradores. E aí fica muito mais difícil porque a galera não tá preparada pra isso.
Ô Rafa, você consegue identificar ali uns sinais desses líderes da carochinha, assim, que são meio nada a ver? Tipo,
vários.
Fala aí, tipo, o que, que você vê
vários.
Ali no mercado que você... Chegou ali numa empresa achando, ó, esse fulano faz isso, putz, isso deve ser uma merda.
Vários. Um dos que eu mais gosto é quando a pessoa vira e fala assim, gente, olha, a gente tem um projeto, isso que queria, né, pra fazer tal coisa, eu queria muito escutar de vocês, o que vocês acham? Aí eu falo, eu acho que a gente deveria fazer tal coisa. Nossa, você... ótimo, gente, mas a gente vai fazer assim, tá? A gente vai pegar, você quer dizer, falar, cara, você me chamou aqui, então.
Esse
você não mandou
foi
e-mail.
O cartilha mesmo. Vou falar pra eles falarem, mas eu não vou acatar nada.
Isso.
Eu não tô
esse
escutando,
é clássico.
Só fala.
Ou a pessoa fala assim, ah, legal. vamos fazer essa ideia, né? Não sei o que, que eu acho. Aí tenta. Aí a ideia não dá muito certo. Você tá vendo? Eu disse pra vocês que ia dar errado.
Ah.
Isso acontece muito, assim, essa culpabilização, como se, tipo, ó, vocês fizeram aí, não tem nada a ver com isso.
Aham.
Uhum. E tem uma frase que eu amo, ou melhor, que eu detesto, mas que apresenta isso muito bem, que geralmente são times comerciais, isso é mais frequente. Que aí a pessoa chega e fala assim, aí, pessoal, parabéns, hein? Batemos a meta, mas amanhã você já acordou devendo.
Ai, não!
Nossa, essa é destruidora! É, não tem como frustrar
gente,
mais alguém.
Isso é muito péssimo.
Do que eu deixar a pessoa curtir um dia inteiro de que deu certo, sabe? Assim, então essa satisfação. Cara, líderes que não celebram são péssimo sinal. Que, tipo assim, qualquer conquista ou deu tudo certo, tipo, ok, mas aí deu errado, meu Deus, caça as bruxas.
Uhum.
Né? Tem uma frase do Cortella, eu particularmente nem gosto, não sei assim, do Cortella, mas tem uma frase, acho que tem coisas que ele fala que são muito legais. E tem uma frase que ele fala algo no sentido de, se não estamos juntos quando estamos bem, o que dirá de quando estivermos mal?
Nossa, sim.
Ou algo parecido com isso.
Não, mas é.
Mas que eu acho muito poderosa, porque é isso, assim, quando tá dando certo, a gente não celebra, a gente não tá junto, e às vezes...
Não parabeniza, não reconhece.
E às vezes são pequenas conquistas, às vezes é um feedback legal de um cliente, às vezes é uma treta que a pessoa, ou um grupo, ou uma pessoa resolveu, e são, inclusive, vitórias individuais e vitórias coletivas, sim. Assim, que é bem importante. Líderes que colocam interesses individuais acima de coletivos, né? Então, aquela pessoa que mantém alguém na liderança porque é, tipo, o seu sentinela.
Uhum.
Então, vai contar tudo o que aconteceu. Geralmente, ninguém gosta dessa pessoa. Vai contar tudo o que aconteceu, vai ser os olhos de quando ele não tá lá. Assim, quem vive nessa cultura do medo, isso é muito comum. Lideranças que simplesmente... mandam nas pessoas, no sentido de que elas dizem que é preciso ser feito o tempo todo.
Aham.
Uhum. Tipo, ó, Esther, você vai ligar pra fulano, aí você vai falar tal
aí
coisa.
Não é, aí chega no microgerenciamento.
Isso, microgerenciamento. É muito líder da carochinha, assim, também, porque vai falar, provavelmente, que, ó, que é uma empresa de autonomia, e vai chegar lá, microgerenciamento.
Aham.
Uhum. Assim, várias dessas... Toda
dissonância... Mas é muito clichê, não é? Não são todos muito clichês?
Mas alguns clichês são clichês, porque eles são realmente
nossa,
verdade,
mas
né?
é que eu, como acho que eu não tô no seu universo, né, de estar em contato com outras empresas, eu fico indignada que é tão o básico do clichê que não vai dar certo, né? Tipo, todas essas frases e essas coisas, assim.
Mas cara, aí, assim, a gente já fala essa temporada sobre washing, né? Sobre falácia, né? Ou sobre coisas que as pessoas dizem e não necessariamente fazem. E isso cola em muitas empresas, né, Esther? Porque muitas empresas estão dizendo que tem uma cultura centrada nas pessoas, estão dizendo que as pessoas são as coisas mais importantes, mas não necessariamente estão fazendo isso. E aí, pra liderança fazer isso, não fazer isso, tá dentro daquele contexto ali, é só seguir o movimento. Tem uma frase que eu gosto muito e que eu vou até atribuir ao autor, que é do CEO da Gerdau.
Uhum.
Que eu amo, que ele merece essa atribuição.
Oh, que legal.
Que ele disse uma vez o seguinte, que eu nunca esqueci. Se você diz que você é uma liderança focada em pessoas, eu preciso abrir a sua agenda, o seu calendário, e ter espaço dedicado a pessoas.
Uhum.
Então você não é uma liderança de pessoas. E eu acho isso de uma genialidade, de uma simplicidade.
É simples, né?
Porque assim, se você não tiver várias agendas no seu calendário de que você vai cuidar de pessoas, você não é uma liderança focada em pessoas.
Uhum.
Isso vale pra qualquer coisa que você se propuser a fazer, né?
Uhum.
E eu acho essa frase, ele é uma das pessoas que eu mais admiro, né?
Uhum.
No mercado. E eu acho essa frase, resume muita coisa, assim. O quanto que a sua atitude e a sua fala tem que ter coerência.
Ô, Rafa, a gente tava falando aqui antes, eu até vou pegar uma colinha aqui, que você falou de várias abordagens de liderança, né? Você falou de liderança ambidestra, coach, questionador de status quo, liderança servidor, enfim, você falou de várias, né? Você acha que, tipo, hoje, por ter essas várias abordagens aí, o líder precisa escolher um desses caminhos? E aí... Dá pra se esconder atrás desses caminhos e, tipo, talvez seguir cegamente ali. É isso, eu sou assim, acabou e eu vou ficar nessa até o fim?
Isso é particularmente, eu acho, complicado você seguir um caminho, porque essa resposta fácil de que há uma abordagem que vai resolver seus problemas, ela é uma falácia.
Uhum.
Né? Não vai dar certo, eu acho que dificilmente vai dar certo. Não significa que essas abordagens não tenham coisas muito legais. Elas têm, né? Liderança ambidestra, por exemplo, que é de você... ter um olhar pro dia a dia, né? Porque a gente vai chamar de business as usual, ou seja, da atividade que se faz, e ter um olhar pra inovação, pro futuro do negócio, é incrível. Mas isso sana todas as problemáticas? Não sana. Ah, então você ser um líder coach, que desenvolve. Incrível você ser um líder, mas resolve todas as problemáticas? Não resolve. Então, eu acho que nem necessariamente ajuda ou nem atrapalha, porque acho que a questão não são elas, é a questão como eu lido com elas. Não acho que dá pra escolher uma só, e ir só nela e fechar os olhos para todas as outras coisas. Eu acredito muito mais numa questão de liderança humanizada ou liderança contemporânea, que vai, obviamente, abarcar questões de negócio, vai abarcar a questão de resultados, de estratégia, de autodesenvolvimento, né? Muito nesse sentido mais transversal, mais holístico da liderança, holístico no sentido amplo, né? E dá para se esconder nelas. Né? Lógico que dá para se esconder nelas, porque aí você...
Você fica com aquele fundamento, aquela aí repetindo isso. A base.
Você, né, faz um curso e fala que tudo que você tá fazendo é aquilo que tá...
É bem fundamentado.
E às vezes você até tá fazendo, mas ela não serve para aquilo.
Mas no fim tem que ser um grande caldeirão, né? De várias coisas ali.
Você fora das câmeras perguntou para mim se a gente conseguia elencar quais habilidades seriam imprescindíveis para uma liderança, o que é muito difícil.
Uhum.
Mas eu acho que uma delas é leitura de cenário e leitura de pessoas.
Uhum.
Porque...
A partir dele, você vai entender qual tipo de liderança que você vai
ter,
né?
Isso, ou o que desses recursos você vai lançar a mão pra dar conta ali de última... Que pode ser uma mistura, né? Como você disse, um caldeirão.
E que também não vai ser sempre o mesmo, né?
Não.
Você pode ir passando por, né? De repente você tá lendo um contexto X, daqui 6 meses é outro, né? E você tem que ir se adaptando.
Eu, inclusive, tava conversando com uma liderança esses dias, um diretor, especificamente, um cara que eu gosto muito, que a gente já fez vários trabalhos com o time dele, e ele falou um dia sobre a importância de ter leitura de capital político. E eu achei isso muito foda. Porque...
Não sei se eu entendi, fiz um conceito aqui na minha cabeça, mas me explica.
Há organizações, que, muitas delas, e quanto mais alto seu nível de poder, mais politicagem você tem que fazer.
Uhum.
E é do jogo.
É,
né?
Do game,
eu nem tô demonizando isso, é do game, é normal, é da vida. Principalmente em relações de poder. Só que com uma liderança você tem que ter uma boa leitura.
Sim.
Senão você se perde e não consegue viabilizar o que você precisa viabilizar. Então, eu acho que essa é uma habilidade que se fala pouco e que eu concordo com ele.
E pode ser mal vista, né?
Pode ser mal vista, mas eu não acho que deveria.
Não.
Porque você tem uma leitura estratégica das relações e saber como que você pode destravar coisas, costurar coisas.
A gente falou muito disso no de comunicação, né?
Falou.
Sobre, eventualmente, quando você tem essas leituras, você também conseguir identificar os parceiros que você tem ali. De comunicação, não, desculpa, de amizades no trabalho, né? Onde que a gente vai identificar os parceiros ali nesse capital político pra conseguir desenrolar as coisas que a gente precisa, né?
E saber onde você tem força, onde você não tem força, que briga que você compra, que briga que você não compra, o que, que você deixa passar, o que você não deixa passar. Porque é importante ter essa flexibilidade. Senão, se você travar todas as batalhas, vai ser difícil.
Tá, você não vai ganhar a maior parte delas, né?
E ainda vai ficar desgastado, vai ficar queimado, vai ficar com uma pessoa que reclama.
Saber as batalhas que você vai
saber
ter
as batalhas,
é,
né? Que fazem sentido pra você e pro seu time. Então, acho que esse lance da leitura de cenário e de como gerir as relações, né? Eu faço, muitas vezes, um trabalho de diagnóstico. A gente faz diagnóstico de cultura, né? Bastante. Mas, às vezes, a gente faz um trabalho de diagnóstico de relações. Que é como é que as relações, que aí é a antropologia.
Pô,
na
deve
veia.
Ser bem legal,
é bem,
hein?
Legal, porque a gente...
Mas como que você faz isso?
Ah, minha filha, aí é entrevista, pesquisa de campo, etnografia.
Que deve ser extenso mesmo.
É extenso, observação participativa, quali, quanti, profundidade, aí são vários recursos. Porque aí você começa a entender como é que se dão as relações. E
pô,
aí é
legal.
Muito legal quando a gente lá... tem a oportunidade de fazer isso.
Você tem várias respostas sobre o momento que a empresa tá, como que ela tá seguindo.
Você tira uma boa fotografia. Às vezes eu não tenho necessariamente respostas, mas aí eu tenho evidências que me ajudam, nos ajudam, né? Porque eu fico falando eu, mas na verdade somos pessoas, né?
Claro.
Eu represento um grupo de pessoas. A gente consegue diagnosticar coisas muito interessantes, assim, de como se dão as relações e a partir daí pensar em estratégias
com
e possibilidades de ressignificar esses comportamentos.
Eu tenho uma pergunta que a gente não tinha combinado, mas que eu tenho curiosidade.
Ótimo, beleza.
Porque você, cara, você tem milhões de exemplos, né, reais, cases reais, você estuda bastante, tá sempre ali em contato e tal. Como que você acha que você seria como líder? Você conseguiria se identificar ali? Se você fosse líder de uma empresa tradicional ali, um grande diretor e tal?
Cara, essa pergunta... quase nunca me fazem, mas eu já pensei muitas vezes sobre ela.
Porque, né, ó, não tô querendo te tirar, né, mas às vezes dizer o como fazer, às vezes é mais fácil do que realmente fazer,
que
né?
Que é o trabalho do consultor, né?
Exato.
Que é dar opinião
e do
que
você
não
tenha sido, porque você já foi líder já, em outras situações, mas tô dizendo agora, né, depois de tudo isso que você passou, de, meu, um monte de experiência que você teve... Quem que seria você, Rafael, líder?
Eu evitei muito virar uma... Durante muito tempo, vocês falaram, ah, mas você não vira uma consultoria maior com mais gente? Eu falei, não, eu já trabalho com mais gente, mas deixei eu ser eu mesmo e tal. E aí, um dia, eu tive que virar consultoria porque as coisas ficaram muito grandes. E eu evitei um pouco porque eu não queria ter a responsabilidade de liderar pessoas. Não porque eu não goste, mas porque eu não queria ter esse compromisso, porque eu queria focar mais na minha atividade e me dedicar, enfim.
E você seria muito crítico com você mesmo, não?
Exatamente, porque é esse que é o lance. Eu, se fosse uma liderança... ia testar ou ia colocar tudo em prática que eu falo, que eu não posso ser uma fraude, eu já
Exato.
Faço isso em outras coisas na minha vida, né? Mas eu acho que eu seria, assim, um líder muito orientado a pessoas, né? Eu gosto muito de gente, né? Olha o meu trabalho. Então, assim, acho que o meu trabalho é ser o guichê, tipo, cola aí, o que você tá precisando? O que eu posso resolver pra você? O que eu posso viabilizar pra você? Ia fazer pouco, ia trabalhar pouco no sentido de planilha, de, entendeu? Eu ia...
trocar ideia.
Eu ia trocar ideia e as pessoas iam desempenhar as atividades e elas iam liderar as tarefas. Mesmo hoje, eu não sou exatamente chefe de ninguém na consultoria, né? Mas de uma maneira ou outra, a gente acaba tendo uma relação de
hierárquica,
liderança.
É.
E aí, quando eu falo com o cara que faz a minha parte comercial, quando eu falo com a pessoa que faz a minha gestão de projetos, quando eu faço com a pessoa que cuida das coisas de gráfica, eu falo, cara, eu não sei, você que tem que me dizer o que é pra fazer. Me diz você. Aí eu posso dar opinião, falar onde eu quero, o que a gente precisa fazer e tal, mas assim... Qual a estratégia comercial que a gente tá? Não sei, me diga você. Me apresente
você. De repente,
se você.
Ele tiver perdido, você dá uma orientação.
Isso. Mas o estímulo vem muito dessa pessoa. Eu até falo, olha, a gente precisa chegar aqui, a gente quer focar muito nesse tipo de solução. Enfim, o meu trabalho como consultor é ajudar a formatar organizações brasileiras. Então, a gente quer muito pro diagnóstico de cultura, pra abordagem de antropologia organizacional. Agora, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai abordar? Com quem que a gente vai falar? Qual é o discurso? Eu não sei, pode me propor, porque você que entende disso, senão você não tá trabalhando aqui.
É
a pessoa que vai falar da gestão de projetos da gráfica. Ah, você acha que a gente imprime tal coisa? Eu falei, não sei, eu preciso que isso pareça um cartão postal.
Como
é que faz isso? Aí eu não sei.
Autonomia, muita autonomia, né?
Isso, Rafa, mas eu não sei. Então tá, vamos procurar um curso, vamos procurar uma solução, vamos falar com alguém que sabe. Aí você ajuda a viabilizar, você é facilitador. Então, eu tinha uma assistente uma época, ela não tá mais comigo, mas um dia espero que ela volte. E aí as funções dela foram se ampliando. E ela tinha uma certa dificuldade com redação, muito comum, né? Em escrever e-mails, em escrever algumas coisas mais complexas. E aí eu falei um dia, ó, acho que a gente pode trabalhar um pouco isso. Então, vamos buscar um curso de redação empresarial, qualquer coisa do gênero. Ela falou, não, vamos, demorou.
Então, você trouxe uma solução para um problema.
Isso, aí eu facilitei. Aí eu falei, eu vi essas três opções de curso. Tem online, tem presencial, não sei o quê. Veja se tem mais outras. Me traz o que faz mais sentido para você. Ah, Rafa, eu quero fazer presencial, eu quero fazer mais longo, não sei o quê. E aí a gente avalia e aí você faz, né? E obviamente, a gente viabiliza aqui financeiramente. Então, acho que é esse respeito da individualidade, que é a questão de orientação sem ser uma imposição.
Então, bom, mas você falou de orientação, você falou de trazer soluções, você falou de, acho que, direcionamento, né? Que acaba sendo orientação, mas talvez você arrumar o curso ali quando você vê que alguma coisa dá errado. Coisas que você, no fim das contas, você acaba pregando, entre muitas aspas, quando você vai falar com o pessoal, né?
Sim.
Porque você vê que realmente o seu discurso, na prática, funcionaria, né?
Porque se eu depois de um tempo trabalhando assim, eu... Nossa, como esse papo virou sobre mim, né?
Mas é que é legal de entender isso, porque se a gente tá falando de falácias, né?
Pode
de
ser.
De washing...
Você tem que ver se eu não sou falacioso.
Não, você não é falacioso. mas eu acho legal, porque no fim você é uma pessoa que tem muitas ferramentas, né? E ferramentas e conhecimento. E às vezes a gente tá dizendo que um líder que não é tão bom, talvez falte isso. Falte ferramentas, falte conhecimento, só seja um despreparo, como a gente falou, e não realmente um mau caratismo, como a gente também entrou, né?
Na maioria das vezes é um despreparo, é uma ignorância no sentido de não saber. Quando você falou trazer soluções, acho que nem sempre é trazer soluções. É buscar soluções em conjunto. É claro, se você consegue identificar uma oportunidade de desenvolvimento de uma pessoa, você pode sinalizar para ela, mas perguntar também, você concorda? Você sente isso? A gente falou sobre empatia assertiva no episódio de comunicação, que é o quarto, né, talvez, da primeira temporada.
Não, é o
quinto,
último.
É o último. Mas acho que também é de pedir soluções. É, de falar, ó, o que, que você entende? De provocar as pessoas para também trazerem soluções, trazerem possibilidades. Então, com a pessoa que cuida da parte comercial da gente, eu falei, ó, a gente tem hoje produtos que são estruturados dessa maneira, soluções são estruturadas dessa maneira, a gente quer fazer mais dois. Ele falou, mas você acha que a gente faz a mesma estrutura? Você acha que a gente faz a mesma estrutura? Eu falei, cara, não sei. Eu acho que a gente até tem uma estrutura aqui de produtos, tipo ficha de produto, mas talvez pra ele seja diferente, sei lá, dá uma lida aí, ver o que, que você acha, vamos fazer um bench, e é isso. E aí ele me propôs uma coisa relativamente diferente, eu achei super legal, eu falei, acho que faz mais sentido.
Mas é maravilhoso você falar isso, tipo, não sei, né, porque é algo que os líderes sentem inseguros em falar, né, falar que não sabe parece que vai te tirar desse status de poder, né, tipo, como é que eu tô aqui te liderando e eu não sei, e tá tudo bem, né.
Quando eu trabalho modelo de competência, sempre coloco essa competência de vulnerabilidade. Né, e como atitude eu coloco, não tem problema em dizer que eu não sei.
Claro que você não pode não saber muitas coisas, ou a maioria delas, né?
Ah, isso tem uns...
Cara, mas é porque chega um momento, se você fala muito, né, tipo, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, talvez quebre um pouco a confiança, né, não sei, não sei.
É, eu tô pensando aqui, o que, que eu acho disso, porque eu não sei se o problema é responder não sei. É, como diria minha mãe, o problema não é saber, o problema é não querer aprender. E num ambiente cada vez mais mutável, cada vez mais etéreo, né? Cada vez mais mutante, tá, estou formando os adjetivos bem complexos, em transformação, de incerteza, né? Volátil e tal, sei lá se vai dar para ficar tendo muitas respostas. Acho que a questão é você muito mais estabelecer um ambiente onde a gente possa buscar respostas. Lembra que durante a primeira fase, do primeiro grande isolamento, né, de março a outubro ali, de 2020, cara, ninguém sabia nada.
Ah, mas aí, né, a gente tava falando de um... Mas era cisne negro ou não era? Não lembro.
Não era cisne negro, não apesar era. De muita gente falar que era cisne negro, não era cisne negro. É, teoria do Nassim Taleb, pra quem quiser entender. Isso. Mais que seria eventos que a gente nunca teve antes e não sabe exatamente como lidar sem referência, e pandemia não era exatamente novo, né? Tipo, cisne negro é 11 de setembro. Não, só que eu acho que esse exemplo vale porque ele é um extrato... Né, uma alegoria aguda de algo que existe todos os dias.
Uhum.
E ali o problema não acho que era dizer não sei, acho que o problema era falar assim, vamos buscar respostas, vamos conversar com outras pessoas, vamos juntas e juntos tentar achar os caminhos. É claro que se a pessoa pergunta como eu faço essa atividade, e é uma atividade muito básica, e você fala não sei, é complicado. Mas quanto mais você sobe na linha da liderança, menos conhecimento da atividade técnica você vai ter.
Técnico, não vai ter.
Então, assim...
Mas é que às vezes o líder tem que bancar alguma coisa, né? Assim, no sentido de tipo, cara, eu não tenho tanta certeza, mas eu acho que aqui é o caminho e vamos aí, entendeu?
Isso, isso. Você já pensou ir pra cá? Você já pensou ir pra lá? Eu acho que nessas horas, o grande termômetro é o que é melhor pro nosso grupo.
Exato.
Considerando, inclusive, a nossa empresa. Eu uma vez tive um líder, eu tive a sorte de ter líderes incríveis, né? As pessoas vão lembrar, né? Patrícia Chagas, Babi Olivier, Mauro Mercadante, Raquel Castro, vou citar o nome dessas pessoas que elas merecem.
Uhum.
É, só tive uma líder otária, mas eu não vou citar o nome dela. E aí...
Eu achei que você ia nesse nível de polêmica hoje.
Ah, eu gostaria, pra não saber que ela é trouxa, mentira. E eu fiquei 3 meses, fiquei 92 dias e me demiti dela.
Ah, eu sei exatamente aonde.
Você sabe, lógico que você sabe. E aí, e uma empresa gigante, né?
É.
Mas enfim, e aí eu tava um dia com o Mauro, né? Que ele era meu diretor, eu era coordenador ainda, mas eu respondia direto pra ele. E aí um dia eu entrei na sala de reunião, eu falei, Mauro, os pratinhos vão cair, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu tenho que ajudar na nova tabela de vendas, eu tenho que fazer não sei o quê, eu tenho que desenvolver ficha de produto, eu tenho que orientar a pessoa, não sei o quê. Aí ele virou pra mim e falou assim, tá. Eu falei, o que que eu faço? Me diz. Ele falou assim, na sua opinião, o que é mais importante para a empresa hoje? Eu falei, ah, considerando que é final do ano e a gente bater a meta de vendas. Ele falou, então você já tem a resposta do que você precisa saber.
Uhum. Ele foi bem psicanalítico ali.
Isso, animal.
Ele jogou na
tua. Não, essa conversa demorou 5 minutos, a gente passou os próximos 20 falando de outras coisas.
Se resolva, né?
É, ele fez uma pergunta muito óbvia, tipo, olhe para a empresa, o que a gente tá precisando hoje? Priorize o que vai ajudar a gente a bater os resultados financeiros. Tinha uma série de motivos, não era só o dinheiro pelo dinheiro, a empresa... tava num processo de venda, então tinha várias camadas disso acontecer. E aí eu fiz. Então ele me ajudou a buscar o caminho, né? Lógico que ele tinha resposta, mas às vezes ele pudesse não ter, ele poderia falar, Rafa,
ele poderia
aqui.
Ter tido uma abordagem diferente, falar, ah, então tá bom, Rafa, são essas, então eu quero que você faça isso. Em vez de jogar pra você, né, isso. E te dar... Isso ele conseguiu te empoderar, isso. Né? Criar um ambiente que ele...
Exatamente, porque aí eu pude primeiro dizer o que eu não sabia e depois ter um ambiente onde pudesse achar as respostas. Mas já teve vez também que eu virei pra ele e falei... Eu nunca vou esquecer que me chamaram pra fazer uma coisa que não era minha atividade. Eu falei, Mauro, não me libera. Ele falou, não, já liberei. Eu falei, não, foi a única vez que a gente brigou. Eu falei, é um desrespeito e não sei o quê. E aí ele falou, mas você vai fazer mesmo assim. Eu falei, nossa, Mauro, nunca... Só que ele tinha uma visão que eu fiz e foi incrível. E eu só faço hoje o que eu faço,
porque
ele dessa vez me obrigou, entre aspas, a fazer
isso.
E ele
já tinha tido esse vislumbre.
Já.
Olha.
Antes de mim.
Incrível,
então,
hein?
Então, tá vendo? É um líder que até usou um pouco do top-down, mas em benefício. Então, ele teve leitura, porque ele sabia que eu ia conseguir lidar com aquilo. Ele sabia que eu ia segurar também aquela marimba, entendeu? acho que é essa modulação. Então, às vezes, ele me dá oportunidade, às vezes, ele é mais diretivo. Que é quando a gente pensa em liderança situacional, né? Que às vezes eu tenho que engajar, às vezes eu tenho que direcionar, às vezes eu tenho que incentivar. Então, eu tenho diferente para a mesma pessoa, a depender do cenário.
O Rafa, eu fiquei pensando aqui que por todo esse conhecimento ali que a gente, e tudo que a gente falou, realmente não dá para a gente ter essa resposta final de tipo quais são as principais características do líder. Realmente não dá. Mas talvez a gente possa fazer um caminho um pouco diferente de tentar entender o que, que os colaboradores, né, olhando pelo olhar do colaborador, o que, que eles podem fazer quando eles estão numa liderança da carochinha, quando eles estão tendo uma liderança da carochinha, isso tá afetando eles de alguma forma, que dicas talvez você daria para esses colaboradores? E aí, óbvio, que você vai falar, ah, depende do ambiente e tal, mas de repente não precisa ser necessariamente jogar merda no ventilador e ir lá falar com o RH. Existem outras coisas que eles podem fazer, né? Assim, ou ir embora da empresa. Talvez tenham algumas outras coisas menos impactantes, mas que possam ajudar até o próprio líder a entender que ele não tá num caminho tão legal, né?
Olha,
difícil, né?
Difícil. Eu acho que vai depender muito de qual é essa carochinha.
Tá.
Se é uma pessoa abusiva, se é uma pessoa só que tá despreparada, se é uma pessoa que tá muito na batida do trampo e só não tá observando outras coisas, acho que depende um pouco.
Tá.
Mas existe um conceito que a gente chama de managing up, né? Que é você liderar o seu líder. E de você, a partir da leitura do comportamento dessa pessoa, né, dessa liderança, você ir adaptando ou adequando o seu comportamento às formas de fazer ou de explicar. Vou dar alguns exemplos.
Tá.
Quando o Mauro me liderava, às vezes eu tinha muita dificuldade em conseguir falar com ele porque ele tinha muitas coisas para fazer. Então, a gente trabalhava presencial, né? Então, quando eu via que ele estava levantando para ir para o carro, eu levantava assim, Mauro, quero falar com você. Ele falava, estou indo para o carro. Eu falei, posso falar e andar.
Uhum.
E aí eu ia com ele, pegava o elevador com ele, falava, Mauro, aquilo, não sei o que, descia no carro. Ah, cara, ele ficava 10, 15 minutos comigo para lá no carro, que aí a gente engatava a conversa. E eu sabia que era um jeito de pegar ele ali de uma maneira mais fácil.
Uhum.
Ou, final do dia, 7 da noite, eu já sabia que a galera meio que ia embora. Eu chegava meio tarde, embora tarde. Então, 7, 8 da noite, eu catava ele e a gente ficava conversando. Eu lembro, então, um exemplo muito comum outro dia eu tava com um cliente, eu ia apresentar um trabalho muito importante para uma gestora de RH, e aí eu virei para as pessoas que elas lideravam assim, qual é o melhor jeito de falar com ela? Ela entende dados? Ela entende números? Ela entende com objetividade? Ela quer profundidade? Ela quer simplicidade? Qual é o tipo de discurso que impacta? E eu já tive isso em várias pessoas, eu já aconselhei muitas pessoas nesse sentido em mentoria de desenvolvimento de lideranças, do tipo, cara, como é que a sua liderança compreende? Que linguagem que ela fala? Porque se ela não consegue falar a sua linguagem, que é o que a gente gostaria, você vai ter que conseguir buscar uma linguagem para ter interlocução com ela.
Boa.
Em seu benefício, em benefício dela, em benefício do grupo.
Entendi.
Que é aquele lance de influência ser manipulação, né? Não é uma perversão, é simplesmente estratégia.
Uhum.
Então, putz, essa é uma pessoa que, né, precisa que explique várias vezes de jeitos diferentes, tá? Isso para fazer. Então, acho que é tentar compreender... Que linguagem é linguagem, não é só discurso. Acho que qual é a linguagem relacional.
Uhum.
Que essa pessoa valoriza. E a partir daí, dentro dos seus limites, obviamente, conseguir também se adaptar. Porque eu acho que é mais justo e mais fácil, talvez, não sei se é questão de justiça, se encontrar no meio do caminho.
Sim.
É, porque eu lembro, eu trabalho muito com trainee, e aí eu lembro que uma vez eu tava com um grupo de trainees de 15 empresas, eles faziam uns encontros entre eles, me chamaram lá pra palestrar, e aí eu não dei palestra nenhuma, eu simplesmente virei, abri lá um negócio de pesquisa e falei, vocês querem falar do quê? E eles começaram a botar o tema e eu comecei a falar. E aí, uma dessas pessoas me trouxe um relato que eu escuto muito, que é, poxa, a minha liderança não me apoia, eu tô aqui, tem várias coisas pra fazer, e eu não consigo falar com a minha liderança, ela não me dá suporte, ela não me conta quantas vezes eu preciso. Eu falo, cara, para aqui pra pensar comigo. Você é trainee, passou nesse processo incrível, meu Deus, talento, potencial, 50 mil pessoas, você veio trabalhar aqui nessa grande empresa. Aí você tem um gerente, tá cheio de coisa pra fazer. Tem estagiário pra cuidar, analista pra cuidar, não sei o quê, tem que se desenvolver, tem que cuidar da liderança. Mas não é você que é trainee? Porra, será que você não tem que ajudar essa pessoa e não ser mais uma pessoa cobrando dela alguma coisa?
Uhum.
Então acho que ter esse processo de empatia, eu sei que a palavra tá gasta, também pela sua liderança ajuda bastante. Porque eu te diria que, assim, a gente falou aqui de várias coisas, a gente não tá afim, que é status, que é saber, mas eu acho que não é a maior parte.
Ai, que
eu
bom
acho que é a menor parte.
Uhum.
Eu acho que é uma grande parte, mas não acho que é a maior. É, eu acho que a maior tá tão perdida quanto as outras pessoas estão, né? Tá,
e de novo é uma puta sacanagem jogar só essa resposta pra cima dele.
Eu lembro que eu acho que em algum outro episódio eu falei sobre curva da mudança, né? E aí eu lembro que eu tava com um grupo de diretoras e diretores, e aí a gente tava falando sobre transformação, eu trabalho com times que tem um processo de transformação. E aí eu virei, né, apresenta a curva da mudança. Falei, então tem aqui, né, o luto, depois você tem o limbo, e depois você tem aqui o novo lugar, os benefícios. E eu falei, onde é que vocês estão? Eu tô no limbo, eu tô já saindo do limbo, eu tô no luto. Falei, ótimo. Se vocês que têm acesso à informação estão aqui, você já imagina as pessoas que vocês lideram?
Uhum.
E vice-versa.
Uhum.
Se você tá no lugar, a pessoa que você lidera também tá no outro. Eu acho que a gente perde a perspectiva de que é todo mundo, um monte de gente querendo fazer um rolê num trampo pra entregar alguma coisa, porque no final das contas precisa viver a sua vida, sabe?
Uhum,
assim?
Uhum.
A gente perde um pouco isso de perspectiva.
É, no fim você tá simplificando, né? Assim, um olhar mais simplista e empático mesmo.
É, porque na fila da padaria é todo mundo igual, né?
É. E em relação ao líder, tipo assim, o líder que, sei lá, tá escutando a gente agora e identificou que faz uma cagada, já repetiu uma daquelas frases que você falou ali no início, sabe? O que você diria? Como é que você ajusta o curso?
Eu diria, me manda uma mensagem no LinkedIn, me contata, mentira. Cara, eu diria pra buscar desenvolvimento. Eu acho que eu diria
busque
pra buscar...
Busque conhecimento.
É a mesma coisa que o E.T. Bilu falou,
Bilu,
né?
E.T. Bilu, exato.
Não sei quem vai ter a referência do E.T. Bilu. Vocês têm, meninos, a referência do E.T. Bilu?
Acho
vocês que
estão
aqui, né, os bastidores, não tem do E.T. Bilu? Busquem
muito
conhecimento.
Jovens.
O Phelps tem.
Não é muito jovem.
Eu diria, vá se letrar em liderança.
Boa.
Sobre o que é liderar, sobre o que, quais são as habilidades de uma liderança. Porque você falou, não dá pra ter uma lista, mas eu acho que dá pra gente falar de coisas mínimas.
Bem basiconas.
Bem básicas, assim, se você não tiver, acho que vai ser difícil.
Uhum.
Então acho que a primeira dela é orientação a pessoas. Não tá afim de relacionar com pessoas, de lidar com pessoas. Cara, desculpa, sai fora, vai fazer outra coisa, vai ser especialista. Sei, não vai dar certo.
Uhum.
Ou vai ser muito traumático pra todas as partes.
Uhum.
Se você não tem visão sistêmica, leitura de cenário, identificação de capital político, saber comprar as brigas, não funciona. Se você não conseguir, de fato, ter coerência entre a sua fala e suas ações, vai ser muito difícil também. Se você não conseguir desenvolver diferentes linguagens para dialogar com as pessoas, e, né, a partir
essa
da leitura de cenário,
né, talvez,
adaptabilidade e tal, eu acho, flexibilidade, eu acho que também, né, empatia e tal, é bem difícil. E eu acho que o último deles é que se você não souber respeitar individualidades e reconhecer forças e pontos de melhoria, inclusive em você, pensando em vulnerabilidade, pensando em humildade, pensando em autoconhecimento, autodesenvolvimento, também vai ser muito difícil. Porque se você não conseguir compreender que você tem questões a desenvolver, você dificilmente vai aceitar que outras pessoas terão. E as pessoas dificilmente aceitarão que elas precisarão se elas enxergam que a liderança não tem. Então, tipo, se pra ser líder eu preciso ser muito foda e ser essa pessoa invencível, eu não posso demonstrar nenhuma fraqueza, inclusive, como colaborador.
Exato.
E aí fica todo mundo vivendo um ambiente
horrível,
um simulacro, né? Porque não é a realidade, é uma fantasia.
Sim.
É uma falácia.
É uma falácia. Ô, Rafa, mas você acha que nesse processo, tudo bem, a pessoa vai se buscar conhecimento e tal,
Assim como disse o ET Bilu.
Exato. Você acha que ela precisa, em algum momento, comunicar esse time de que ela está num processo de melhoria, de aprimoramento, se ela entendeu, né, se ela identificou que está uma bosta? Você acha que essa comunicação é positiva ou vai indo na surdina e aí, de repente, as suas ações vão falar, seus atos vão falar por si só, sabe?
Eu acho que é uma escolha. Não sei se é necessário, mas eu acho que pode ser legal. Acho que depende do time, depende da vibe que você quer criar e tal. Eu acho que o mais importante é se falar tem autenticidade. Porque a partir do momento que você fala, as pessoas vão criar expectativas.
Exato. Você não pode frustrar, né?
É, se você estiver num ambiente muito tenso, tiver tudo muito... tudo muito explosivo ali, tudo muito, agitado, estado, eu acho que falar ajuda a dar uma acalmada. Falar, gente, tô buscando aqui outras maneiras de fazer.
É meio que um pedido de desculpa, né?
Dá uma atenuada, você pode falar... É porque aí você vai falar, me ajudem e tal, mas ninguém vai falar, porque tá todo mundo morrendo de medo.
É.
Mas você pode abrir, por exemplo, pesquisas anônimas, você pode ler pesquisa de clima, né? Dá pra ter leituras, né? A maioria das organizações, as grandes pelo menos, tem pesquisa de clima, tem Pulse, GPTW e o que quer que seja. Então tem, assim, insumos pra pensar nisso. Mas, assim, eu acho que é uma escolha individual de cada liderança dentro do contexto que se tem. Acho que o importante mesmo é se falar ou se não falar, é agir.
Cumprir, né? Assim, digamos...
É agir, porque nada diz mais, é meio clichê, mas nada diz mais que atitudes, né?
Com certeza.
Então, não sei se tem uma regra.
Maravilhoso, acho que fechamos, hein? Você tem algo a acrescentar aí? Eu acho que esse lance que você falou um pouquinho, mas talvez seja bom pra gente finalizar com um toque de esperança, de que você viu a maioria da... que você acha que a maioria dos líderes não são ruins por serem ruins, eles só estão um pouco despreparados, mas tá todo mundo tentando dar o seu melhor. É isso mesmo?
Eu acho que do mesmo jeito que tá todo mundo confuso nos seus trabalhos, nas suas vidas, nas suas relações, em todas as esferas da sua vida, que a liderança também tá. A única diferença é que ela tá também confusa na liderança. Sabe assim?
É mais um espectro,
isso,
né?
É mais um espectro. E as pessoas são de ajuda. A gente falou isso uma outra vez, eu vou repetir, a liderança é solitária.
E a gente falou muito de quem cuida de quem cuida,
isso,
né? E etc.
Uma dica que eu daria é de se mobilize com seus pares. Porque os seus pares geralmente vão saber ou estão passando por coisas muito similares que você está passando, e juntos vocês vão conseguir fazer muito mais.
E às vezes até te dá um feedback sincero, né?
Ou eu compartilho uma prática, falo, já passei por esse problema. Às vezes é só pra um desabafo, é só pra descobrir que alguém tem esse problema. Às vezes nem é pra resolver, é só pra se reconhecer, se identificar, sabe?
Sim.
E falar, cara, eu também tô com esse problema, como é que a gente vai resolver? Não sei. Sabe assim, às vezes você só quer reclamar? Mas no sentido de que se você conversa com alguém que é seu par, te ajuda muito a entender de que não é você o problema. Porque às vezes as lideranças ficam assim, eu não estou conseguindo fazer isso, eu estou com esse problema, eu estou com essa dificuldade. Cara, então, mas você em geral está com essa dificuldade. E aí eu acho que isso facilita um pouco o processo, porque torna ele menos solitário e faz com que o grupo possa coletivamente se ajudar a resolver as coisas.
Maravilhoso. Bom, você está preparado para os nossos próximos episódios?
Estou muito preparado para os nossos episódios.
Bom, o nosso próximo episódio, não sei se você lembra, mas a gente vai falar sobre a histeria do ágil.
Lembro muito bem, com uma convidada maravilhosa.
Maravilhosa, mas aí é spoiler, né?
Fica aí para você ouvir na semana que vem.
Exatamente. É isso, galera. Obrigada por estar aqui com a gente. Não se esqueçam de assinar o Debrief, né? Tá aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. É só assinar para você receber a newsletter do Debrief também, de segunda a sábado. Siga a gente nas redes sociais. A gente tá em todas as redes também. E fica com a gente. Aí a gente tem mais 4 episódios muito bons dessa temporada sobre falácias do mundo corporativo. Eu, o Rafa e mais um monte de gente legal que a gente trouxe aqui para conversar. Beleza? Eu sou a Stephanie Kohn, editora do Debrief, e a gente se vê na próxima semana. Até mais!